E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do SDR de Vacaria e Muitos Capões, sábado, 22 de outubro de 2022. Nós desejamos que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Sérgio, você falava acerca da educação, da disciplina que existe nos bancos escolares, você falava acerca da faculdade, da universidade onde você foi, mas você também, junto com aquela equipe aí de perto de 30 pessoas, promovido pelo Sicredi, a gente tem destacado isso constantemente, né? Que você foi à Europa nessa viagem desse intercâmbio, não teve custo nenhum para o SDR de Vacaria dos Capões, tampouco custo para afetar, nada disso. Tudo foi custeado pelo Sicredi.
Isso.
E você, junto com o pessoal, teve oportunidade de ir também para o meio rural. O que, que tu visualizou? Até porque um tempo atrás, o Gilvani esteve lá na Europa também, numa atividade muito semelhante a esta que tu foi. E uma das coisas que me chamou a atenção dele na época foi o asfalto no meio rural. Tudo asfaltado. Onde tem produção, tinha asfalto. Continua, tá bom o asfalto lá ainda ou não?
Olha, Bonese, só fazer aqui uma referência ao Sicredi, né? A gente é muito grato a esse tipo de atitude do Sicredi. Aqui eu quero tomar a liberdade de agradecer ao presidente Mário, né?
Por não é todo mundo
oportunizar isso, essa oportunidade para o Conselho, né? Esse ano que vem agora, e final desse ano, ano que vem, vai ter aí troca da direção e tal, dos gestores. Então a gente não sabe se vai continuar ou não, então a gente precisa deixar muito bem claro isso, que é um investimento que foi feito, que não servirá somente para o Sicredi, porque serve isso para a vida particular da gente, serve isso para a vida do sindicato, para a própria FETAR, que a gente faz parte, porque eu, além disso, também dei uma olhada lá como é que é as relações de trabalho que existe lá, né? Interessante isso também comentar um pouquinho depois, né, Bonese? Mas assim, ó, a questão das estradas, por exemplo, na Europa, as estradas, não existem mais estradas de chão, quer dizer, é tudo asfalto. Você imagina, por exemplo, indo para a Fazenda Estrela com asfalto, com duas mãos, né, ida e volta, né, toda ela sinalizada, com placa em função. Alguns lugares, por exemplo, o ônibus passava, nós estávamos com o ônibus, o ônibus tinha que manobrar nas curvas, porque a região ela é praticamente idêntica à nossa, né? A única diferença que tem é que aqui nós temos bastante pedra, né, rochosa, lá não existe, é só terra. O ônibus tinha que manobrar. Em alguns lugares, por exemplo, em algumas vilas, o ônibus tinha que passar bem devagar, porque senão enroscava o espelho nas casas, né? Porque o asfalto é junto às casas, encostado das casas. Quer dizer,
e são vilarejos milenários, né? Sim, centenários.
Sim.
Né?
Tem vilas lá que tem 500 anos, 1000 anos. Né?
Ou seja, quando iniciou aquela construção, aquela vilarejo, não tinha ideia de carro.
Então, vocês imaginem, por exemplo, lá na Santa Terezinha, tendo asfalto até lá na propriedade do seu Aneri. Poleto, lá na Fátima, lá, até lá no seu Aneris Ardo, até, enfim...
Lá no Portela.
Lá no Portela, quer dizer, até no portão da última propriedade tem asfalto. Todas elas têm asfalto. E do portão da propriedade até a propriedade é praticamente uma rua também, porque eles colocam tipo um pó, não é um pó de brita, mas é tipo um pó de calcário, né? Então aquilo assenta no chão com a chuva, porque lá chove bastante também, então fica aquilo que é um asfalto também. Então, assim, ó, e é um chão, por exemplo, teve algumas curvas da estrada que o ônibus teve que manobrar para fazer as curvas. E um movimento, quer dizer, intenso do plantio, enfim, que a gente vê lá. Então é muito interessante, valeu a pena. E uma outra questão também, Bonese, que daria para colocar aqui, por exemplo, sobre a legislação trabalhista, como é que funciona na Europa. Por exemplo, se eu te contratar para trabalhar, por exemplo, para mim na Europa, eu só posso te mandar embora se for por justa causa. Se não contratou, deu, tu vai trabalhar até...
Sempre.
Sempre. Né, até te aposentar. O salário mínimo lá hoje ele gira em torno aí de 4.500 a 5 mil reais, né? É o salário mínimo. Existe uma legislação muito rígida, né, com fiscalização, inclusive. Os próprios sindicatos lá, eles existem, são muito fortes, muito mais fortes do que os nossos aqui no Brasil, porque lá ele não existe sindicato em cada cidade. Os sindicatos são regionais. Por exemplo, aqui, pegar toda a nossa região aqui, por exemplo, Bom Jesus, São José dos Ausentes, Monte Alegre, Campestre, Pinhal, Esmeralda, seria só um sindicato em Vacaria. Então, se fortaleceu os sindicatos, né? E o sindicato tem um papel fundamental nas negociações coletivas de trabalho. E lá eles permitem fazer, por exemplo, contrato por tempo determinado. Por exemplo, assim, eu vou fazer a poda, por exemplo, da videira, das vinhas, que nem eles chamam lá. Então, é contratado para aquele período, é contratado para o período da colheita, então tem esse período que é permitido fazer, né? Agora, lá existe muito a troca de, que nem eu disse, é cooperativismo. Então, hoje eles colhem na minha propriedade, amanhã colhem na tua propriedade, eles vão fazendo mais o trabalho familiar mesmo que existe.
Ou seja, não tem o custo disso,
não,
né?
Tem o custo.
Depois, eu no almoço, faz um grande almoço, uma janta, uma festa no final da colheita.
Exatamente, é. E lá o que a gente percebe muito é que o jovem tem incentivo para permanecer no meio rural. Então, lá o jovem, ele estuda, ele se forma, mas ele volta para a propriedade trabalhar na propriedade. A gente percebeu, assim, que tem doutores, por exemplo, que tem a propriedade, trabalham na propriedade, o próprio professor, que foi o nosso professor, num dia que ele deu aula lá sobre o papel do cooperativismo e o papel da liderança, de ser liderança, ele mora numa propriedade a 130 quilômetros de Lisboa. E ele mora lá no meio rural, e ele é professor em 3 ou 4 países, ele leciona. Ele vai e volta, mas ele mora na propriedade. Ele diz que desde que ele começou a dar aula com 25 anos de idade, ele mora nessa mesma propriedade. Ele tem 130 hectares de uva, cria ovelha e tal, mas lá. E tem os filhos dele formados, doutorados, doutorando, né, são doutores, mas que trabalham na propriedade junto com ele também. O governo incentiva para fazer isso. Legal. Ao contrário daqui, né, que o jovem muitas vezes ele recebe uma formação para ir trabalhar na cidade. Né? Lá quem quer, por exemplo, dizer assim, eu vou me formar para voltar para o meio rural, tem incentivos do governo. E os incentivos são bons, porque a pessoa recebe toda a estrutura para plantar, por exemplo, 1 hectare de uva, 1 hectare de oliveira, e recebe um valor X por hectare até aquele hectare de produção começar a produzir por ano, até para a pessoa começar a se manter com a própria produção. Então é muito importante, gente, valeu muito a pena. Isso é em toda a Europa, tanto em Portugal, como na Espanha e na Itália, funciona praticamente a mesma coisa. Eles têm regras iguais, semelhantes na legislação trabalhista, em tudo, praticamente, nos 3 países ali que a gente visitou.
Vamos torcer, não é, Sérgio, que alguma coisa, né, que aconteça por lá possa também ser implantado por aqui. Claro, tudo dentro de um tempo, de uma transformação de mentalidade também, pode ser que muitas vezes demore um pouquinho mais, mas que um dia aconteça.
Bonese, eu aqui já entraria nessa questão política que nós estamos vivendo no Brasil. Eu não vou aqui me posicionar para o lado A ou B.
Até porque a gente nem pode.
Não pode. Né? Não que não poderia, eu acho que até poderia, porque nós estamos no período de campanha. Agora, nós aqui, infelizmente, no Brasil, nós estamos olhando muito a questão do lado do agronegócio. E está se esquecendo a questão da agricultura familiar. Porque lá nesses países, a agricultura ela é olhada em si como a agricultura do pequeno. Né? Claro, existe o grande, existe. Agora lá o pequeno ele é olhado diferente do grande produtor.
É que muitos pequenos se transformam em grandes através da cooperativa. Né?
Não, claro, claro que sim. Né? Mas aqui, por exemplo, se nós pegarmos no Brasil, por exemplo, hoje, o pequeno produtor de uva, de frutas e coisas, nós não podemos comparar com um cara que tem 2.500, 3.000, 5.000 hectares. Quer dizer, a proporcionalidade da diferença que existe de um e outro é imensa.
Sim,
não
dá. Sim, é uma discrepância muito grande.
Então, lá existe essa diferenciação. Por exemplo, eu sou grande lá, bom, lá eu não tenho, né, todas essas vantagens do cooperativo.
O tratamento para ti vai ser de um.
Aqui hoje se olha muito isso. Então, na verdade, assim, eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento de campanha, de propostas, que me parece, eu fiquei fora esses dias, não acompanhei, mas me parece que de proposta é pouca, mas são críticas e desabafos.
Um batendo no outro.
Um batendo no outro, mas a gente precisa analisar. Eu acho que nós vamos ter... nós estamos assim num divisor de águas. Quer dizer, o que vai acontecer com o Brasil com relação ao pequeno, ao grande? Nós vamos ter esse divisor a partir de janeiro do ano que vem. Então, ou nós pensarmos com relação ao pequeno, ou nós pensarmos com relação ao grande, nós precisamos pensar em que lado nós estamos. Nós somos grande? Bom, tudo bem. Nós somos pequeno? Tudo bem também. Nós precisamos, acho que, fazer uma análise bem profunda para ver isso. Eu tenho visto muitas postagens, muitas colocações, que mesmo estando lá, eu acompanhava um pouco aqui, o pessoal assim meio que afoito dentro daquilo que se vê aí, e muitas críticas, muitas ofensas. Né? Eu acho que não é por aí. A partir de janeiro do ano que vem, nós vamos ter que conviver com quem for o eleito, mas dentro daquilo que são as propostas que convém à pequena propriedade, à agricultura familiar, enfim, né? Porque hoje, do jeito que está, realmente o pequeno não tem incentivo nenhum.
Sérgio, mais algum recado?
Não, só dizer da nossa agenda. Então, na segunda-feira que vem, às 8h30 da manhã, nós teremos reunião do Conselho Municipal de Saúde. Na terça-feira acontece a reunião do Sicredi lá em Itapejara. Na quarta-feira nós teremos a reunião nossa dos três da diretoria e do Conselho Fiscal. Na próxima quinta-feira estaremos indo a Bom Jesus, uma reunião aqui de todos os municípios que têm convenção coletiva de trabalho. Afetar também, o presidente Nelson vai estar lá em Bom Jesus participando desta reunião. Acho que é um pouco essas as atividades, os compromissos aí que a gente já tem para a semana que vem, voltando aí com o pé lá no fundo do acelerador.
Muito bem, deu para os cocos, acabou o cara doce, bom retorno, né? Que seja.
Obrigado.
De muitas realizações, especialmente no que você absorveu lá naquele, no velho continente, né? Que traga boas ideias para um lado de cá também.
Sem falar, né, Bonese, só roubar um minutinho aqui, quem sabe depois a gente pode no próximo programa estar falando, né? As visitas que a gente fez a Roma, né? O Vaticano, outras coisas também que marca muito, né? E assim, ó, deixa a gente até um pouco assim pensativo. Bom, mas isso precisa tudo isso mesmo, né? Quem sabe no próximo programa a gente vai falar um pouquinho disso também.
Excelente. Bom, fica para quem sabe o próximo, quem sabe no mês que vem aí, mas isso. A gente vai falar sobre isso em algum momento aqui. Okay. Muito obrigado pela grande audiência. Programa agora só sábado que vem, dia 29 de outubro, e teremos muitas informações, inclusive da reunião da diretoria na quarta-feira, na reunião de quinta-feira lá em Bom Jesus também, muitos assuntos que teremos também em destaque aqui no programa, tá bom? Um ótimo final de semana, fique com Deus, até mais.
Um abraço, um bom final de semana e uma boa tarde a todos.
Boa tarde.